Hoje eu quero ministrar uma palavra do Senhor ao seu coração. Você trouxe sua Bíblia, levante ela ao Senhor. Declare comigo, diga: Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa, que ela transforme a minha vida hoje, em no nome de Jesus, amém. Queria que você abrisse comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos estar acampando hoje à noite, especificamente nesse capítulo, Tiago, capítulo 3. Vamos ler versículo por versículo para extrair coisas importantes para nós. Enquanto vocês estão procurando, eu quero reconhecer um casal que está aqui, de Petrolina, né? Wagner e Daisy. Quem aqui gostou muito da fachada da nossa igreja? Achou chique, bonita? Então, Daisy é a arquiteta que fez aquela fachada, e o casal está aqui a nosso pedido para que pudessem nos auxiliar com esse trabalho de forro. Tem algumas decisões técnicas para tomarem, e aí estão aqui nos ajudando. Eu queria que eles ficassem em pé, que vocês pudessem honrá-los com uma salva de palmas. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, vamos começar a partir de versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quem gosta de maior juízo? Ninguém, né? Mas é uma realidade para algumas pessoas. Sabe que pessoas que ocupam posições de liderança na igreja acabam exercendo influência sobre outras pessoas. Essas pessoas confiam naquilo que o seu líder fala, naquilo que ele ensina, e é por isso requer um cuidado dobrado para quem ministra aos outros. Eu posso dizer para vocês que antes de eu vir aqui pregar, eu estou lendo, relendo, lendo novamente, orando para ter certeza que o que eu apresentar para vocês é a pura verdade da palavra do Senhor. É algo sério. O que o líder diz não afeta apenas a vida dele, mas afeta também todas as pessoas que estão debaixo da sua influência. Por isso que ninguém deve tratar a posição de mestre com leviandade. Você que ministra a palavra de Deus, não se apresenta de qualquer jeito, não. Não vá para falar abobrinha. Eu lembro, eu tenho um amigo, ele é pastor, mas ele também é músico. E ele disse que estava numa igreja e o pessoal estava atrasado para chegar no culto. Aí o pastor chamou esse ministro para tocar. Ele disse: olha, cantem umas besteiras aí até o povo chegar. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te colocou numa posição de liderança, não é para cantar, tocar ou falar besteirinha, não. É para falar a palavra e o poder de Deus. Tanto é que Tiago disse que haverá o maior juízo para as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Por quê? Porque as suas palavras carregam muito poder na vida daqueles que a ouvem. E sabe que esse é o tema de quase todo o capítulo 3 de Tiago, falando sobre o poder das nossas palavras. Eu quero falar sobre isso hoje, o poder da nossa língua. Todo mundo aponte para a sua língua assim. Que feio o que você fez aqui logo na igreja. Minha mãe me ensinou melhor do que isso, viu, gente? Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem muito poder naquela coisa feia que você acabou de mostrar. Versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora, a palavra perfeito aqui, nesse versículo, não significa sem falha, como muitos de nós usaríamos. Se fosse assim, ninguém iria conseguir cumprir esse versículo. Na verdade, essa palavra perfeito, no grego, significa maduro. Diga maduro. Então, ele está dizendo que a pessoa que é madura é aquela que não erra no que se fala. Aleluia. Agora, não existe ninguém que nunca tenha falado alguma coisa errada na sua vida. Todos nós aqui somos culpados disso. Inclusive, tem um gama aqui que já fez isso hoje. Eu não tenho nenhuma câmera que... Não, sua casa não é Big Brother, que tem muitas câmeras aí, mas eu garanto que tem muita gente aqui que já falou algo hoje que se arrependeu. Sabe que a pessoa madura não é a pessoa que nunca tenha falado errado, mas ela vai errar menos e menos à medida que o tempo for passando. Essa é a característica de uma pessoa madura espiritualmente, porque ela tem zelo com aquilo que sai da sua boca. Pessoas que falam toda hora, sem medir as palavras, demonstram imaturidade espiritual. Quantos de vocês querem ser maduros aqui? Três pessoas. E você veio para a igreja para quê mesmo? Se você quer ser maduro, então você tem que prestar muita atenção ao que se fala. Todos os dias. Porque uma coisa está conectada à outra. E veja também nesse versículo que ele disse que quem não tropeça no falar é capaz de refrear todo o seu corpo. Ou poderíamos dizer assim: quem controla a sua língua controla o seu corpo. Sabe, você pode controlar a sua pressão arterial com a sua boca? Aleluia. Você pode controlar suas taxas hormonais com as suas palavras? Vocês estão olhando para mim como alguém que nunca ouviu um negócio desse. Mas eu estou lendo a Bíblia. Ele disse que somos capazes de refrear todo o corpo. Isso significa os rins, o coração, o fígado, os pulmões, o cérebro. Diga todo o corpo. Eu lembro quando eu fui para a Noruega, eu estava com uma dor no meu joelho. E aí me convidaram para esquiar, porque lá tem montanhas e muita neve, e eu não ia perder a oportunidade, embora que o joelho estivesse doendo. E aí eu esquiei, na verdade é o que eu digo, mas eu fiquei mais no chão do que em pé. Foi difícil aquilo ali. E eu lembro que o joelho estava doendo bastante, e eu tive que passar pelo aeroporto da Alemanha para voltar para cá. E o joelho doendo, eu mancando, e tinha uma escada do inferno. Que eu olhei para uma escada rolante, eu procurei um elevador e não encontrei, só tinha essa escada infernal que eu tinha que subir. E eu estava com as malas subindo, o joelho doendo, lágrimas descendo pelos olhos. E eu sou muito macho, viu gente? As mulheres dizem que os homens são mais moles do que as mulheres, mas isso não é verdade. Eu sei que a dor foi tão grande que eu entrei em contato com Edma pelo WhatsApp e eu disse: meu amor, agende uma consulta com o especialista de joelho. Assim que eu chegar, eu saí do aeroporto e fui direto para esse especialista. E ele começou a analisar e mexer com os joelhos. E sabe o que ele me disse? Ele disse: os seus joelhos não prestam, não. Eu disse: rapaz, eu com uma pressa dessa, para eu sair, eu cansado, uma viagem internacional do outro lado do mundo, para vir pagar um homem para me dizer que meus joelhos não prestam. Agora, eu tinha uma escolha a partir daquele momento. Eu poderia replicar o que ele estava dizendo tecnicamente sobre meus joelhos, ou eu poderia me alinhar com o que Deus tem dito sobre meus joelhos. E eu saí daquela consulta e a primeira coisa que eu fiz foi falar com meus joelhos. Eu disse: joelhos, vocês são maravilhosos, vocês são abençoados, uma cartilagem que regenera, uma bênção, não tem dor. E eu fui abençoando os meus joelhos, falando com eles. Você acha que eu sou estranho porque falo com meus joelhos? Deixa eu te dizer uma coisa: eu corro, eu pulo, eu danço. Ei! Meus joelhos são abençoados. Se você acha que isso é estranho, aguarde para ver Jesus. Que Jesus estava passando por um lugar chamado Betânia, estava com fome. Ele viu uma figueira achando que tinha figos e não tinha. E a Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira. Como foi que ele amaldiçoou? Com palavras. Ele falou morte para a figueira. E aparentemente nada aconteceu naquele momento, mas no outro dia, quando ele passou com os discípulos, todo mundo viu que estava murcha, que estava morta. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa interessante. Câncer é um acúmulo de células que não morrem quando deveriam. Porque células, eles têm um prazo de vida que deve existir. Tem um momento para nascer, um tempo também para morrer. E o câncer é um acúmulo de células que não estão morrendo quando deveriam. E aí, ao contrário, estão produzindo outras células anormais. Ou seja, o problema do câncer são células que não morreram. Eu digo para você que se Jesus poderia fazer com que uma figueira morresse por meio das suas palavras, então um paciente de câncer pode fazer com que essas células morram também por meio das suas palavras. Por que não? Só muda o objeto, mas o princípio é igual. Versículo 3 diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Eu não sei quantos de vocês já mexeram com cavalo. Temos algumas pessoas que são da roça, né, que conhece muito bem cavalo. Mas esse freio que ele está descrevendo é um pedaço de metal que vai lá dentro da boca do cavalo. E com esse freio no lugar, o dono, ele pode direcionar o cavalo como ele quiser. Ele pode puxar ele para a direita, pode puxá-lo para a esquerda, ele pode pará-lo ou mandar avançar, tudo por meio da boca. Agora, o peso médio de um cavalo é de 0,5 tonelada para cima. E Tiago disse que esse corpão todo é dirigido por meio da sua boca. E essa é uma analogia para nos ensinar coisas sobre a nossa própria vida. Assim como a boca do cavalo determina para onde ele vai, a nossa boca também determina em que direção a nossa vida irá. E ele dá um outro exemplo no mesmo contexto em versículo 4. Ele disse: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quando eu morei nas Filipinas, eu viajava bastante de navio. As Filipinas é um arquipélago. O arquipélago é um conjunto de ilhas. E as Filipinas é o quinto maior arquipélago do mundo, com mais de 7 mil ilhas. Então esse tipo de transporte se torna necessário nessa região. E os navios que eu andava eram grandes, com centenas de passageiros de uma vez só. Eles tinham camas, restaurantes, áreas sociais. E esses navios pesavam muitas toneladas, mas cada um era conduzido por um pequeno leme. Mesmo com aquele tamanho todo, mesmo com aquele peso todo, um pequeno leme é o que lhe conduzia. E Tiago está comparando esse pequeno leme com a nossa língua. O leme determina a direção do navio, assim como a nossa língua determina a direção da nossa vida. Se Tiago tivesse escrito essa carta hoje, talvez ele tivesse comparado a nossa língua com o volante do carro. Não tinha carro naquela época, mas por onde girar o volante, é para lá que o carro vai. Deixa eu te dizer uma coisa: para onde girar a língua, é para lá que a sua vida vai. Versículo 5 diz: assim também na língua, pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Sai uma notícia, e muitos de vocês devem ter visto no mês passado, sobre Havaí. Houve um incêndio devastador lá no Havaí. Ele destruiu carros e casas por completo, deixando só cinzas. É estimado que houve cerca de 1,3 bilhões de dólares de prejuízo. Isso seria mais de 6 bilhões de reais. Cerca de 100 pessoas morreram e aproximadamente 1.000 pessoas são consideradas como desaparecidas. Acredita-se que a causa do incêndio foi um problema na rede elétrica que acabou jogando algumas faíscas no chão. Ou seja, todo esse prejuízo gigantesco foi causado por pequenas faíscas. Tiago compara essas faíscas com a língua que é solta e descontrolada. A língua é pequena, mas ela pode gerar prejuízos enormes na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças. Amém. Sabe, isso é uma revelação para muita gente, porque há pessoas que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é por isso que estão na situação que estão, porque elas estão criando a sua história, elas estão criando os seus resultados, assim como Deus criou tudo no livro de Gênesis com a sua boca. Nós também estamos criando coisas com aquilo que nós falamos. Aleluia. A boa notícia é que, da mesma maneira que uma pequena língua pode gerar um prejuízo gigante, se ela for liderada pelo Espírito Santo, governada pela palavra de Deus, ela pode também fazer gerar grandes milagres. Muitas coisas sobrenaturais, o que o olho não viu, aleluia, O que o coração não recebeu, Deus tem reservado para aqueles que creem e que falam em linha com aquilo que creem. Versículo 6 diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja, Tiago termina esse versículo dizendo que a língua é posta em chamas pelo inferno. Diga, pelo inferno. Isso é forte. Olha, se deixar, o crente pode permitir que o diabo utilize a sua língua. Certa vez Jesus estava com os discípulos, ele disse: quem é que vocês dizem que eu sou? Aí foram falar alguns profetas, algumas pessoas diferentes. E depois ele disse: muito bem, agora quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus gostou. E Jesus disse que isso foi inspirado por seu Pai que está no céu. Uma declaração inspirada por Deus. E logo em seguida Jesus começou a ensinar sobre a sua morte, dizendo que ele iria morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar. E a Bíblia diz que esse mesmo Pedro lhe repreendeu. Disse basicamente: Jesus, tenha pena de si mesmo. Não fale um absurdo desse que vai morrer. E Jesus respondeu para ele: atrás de mim, Satanás. Não foi isso que ele falou? Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Ele também não estava dizendo que ele estava endemoniado. Mas o que ele estava dizendo é que aquilo que você está falando, Pedro, é inspirado por Satanás, é incendiado do inferno. E eu vou lhe dizer uma coisa: se Pedro, que era coluna da igreja primitiva, poderia emprestar sua língua ao diabo, então eu e você podemos fazer a mesma coisa se a gente não tiver cuidado. Quem aqui já ouviu falar de um ventríloco? Conhece essa palavra? O que é um ventríloco? É uma pessoa que finge ter um diálogo com um boneco. Ele coloca a mão aqui dentro do boneco, e quando o ventríloco fala, ele mesmo não mexe os seus lábios, mas ele fica movimentando a boca do boneco. E então a impressão é que o boneco está falando, mas na verdade quem está proferindo as palavras é o próprio ventríloco. Sabe que muitas pessoas estão sendo bonecos na mão do diabo? Elas estão dando voz para as coisas que ele mesmo está falando. Eu lembro, veio para mim agora enquanto eu estou falando. Minha mãe, ela lidava com depressão. E ela veio para o Brasil para o nosso casamento. E essa foi uma experiência maravilhosa e tal, mas quando ela voltou e a gente foi visitá-la, falávamos sobre um retorno para o Brasil. E ela dizia: o diabo está me dizendo que eu nunca mais vou voltar ao Brasil. Ela disse isso mais de uma vez. E sabe o que aconteceu? Ela faleceu e nunca mais voltou ao Brasil, para nos ver, para ver a família. Ela entendeu a origem daquele pensamento, que estava vindo de Satanás. Mas onde foi o problema? Porque ninguém aqui pode impedir que pensamentos satânicos venham, mas nós podemos impedir que esses pensamentos sejam verbalizados. Como um ventríloco, o diabo não somente colocou o pensamento, mas ele fez com que ela desse voz para isso. E o que ela falou se cumpriu. Segundo Tiago, quem fizer isso, quem verbaliza as coisas do diabo, e tem pessoas fazendo isso direto. Eu estou falando sobre crentes. Hoje eu não estou pregando para o pecador. Estou pregando para o crente, o santificado, filho de Deus, que tem o Espírito Santo dentro dele. Você pode emprestar sua língua para Satanás. Obrigado pelo entusiasmo. Eu vi que estão bem animados hoje. E segundo Tiago, quem fizer isso vai gerar um mundo de iniquidade, vai contaminar o corpo inteiro e vai pôr em chamas toda a carreira da sua existência humana. Se esses não são os resultados que você quer na sua vida, então vai ter que mudar aquilo que você vem falando. Versículo 7 diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Sabe, é impressionante o tipo de animais que o homem consegue domar. Você já prestou atenção a isso? Leões, jacarés, elefantes, baleias. Veja, o homem pode domar animais muito maiores do que ele, mas ele não pode domar a língua que tem 10 centímetros de comprimento. Que coisa interessante. Agora, quando Tiago diz que o homem não pode domar a língua, ele está se referindo à língua de outras pessoas. Quantas esposas já descobriram que você não consegue domar a língua do seu marido? Pode levantar a mão, não é pecado não. A gente sabe que você já tentou muitas vezes. Quantos pais aprenderam que você não consegue domar a língua dos seus filhos? Fique quieto, menino. Mas sai do mesmo jeito. Você não pode controlar a língua dos outros, mas a sua língua você pode controlar. Diga: a minha língua eu posso controlar. Sabe que essa é uma das primeiras barreiras que tem que ser destruídas, é de achar que eu não consigo. A minha língua tem uma mente própria, ela vai embora, eu não consigo nem domá-la. Não. Todo mundo aqui controla a sua língua. Se não fosse assim, então Deus não iria nos cobrar de falar as coisas certas. Diga mais uma vez: eu consigo domar a minha língua. Versículo 9 diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sabe que isso acontece com algumas pessoas que frequentam a igreja? No culto elas levantam as mãos e elas a bendizem a Deus com a sua língua, mas em casa e na rua elas vivem amaldiçoando as pessoas. Amaldiçoar alguém não significa fazer macumba contra ele, não. O que é uma maldição? Doença, prejuízo, miséria, derrota, desgraça. Qualquer coisa ruim é um tipo de maldição. E quando alguém fala essas coisas sobre a vida de outra pessoa, ela está amaldiçoando aquela pessoa. Em 1 Timóteo 5, versículo 11, diz assim: mas rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Paulo está falando sobre viúvas crentes aqui, ou seja, viúvas que frequentavam a igreja, que estavam procurando inclusive um tipo de assistência social da igreja local. E ele disse que quando não estavam nos cultos, elas iam de casa em casa, sendo tagarelas, intrigantes e falando o que não deveriam. Quantas pessoas não são como essas viúvas hoje? Talvez a pessoa não seja viúva em si, mas as características são muito semelhantes. Sem papa na língua, falando da vida dos outros, pronunciando coisas ruins sobre as pessoas. Graças a Deus que eu estou falando isso, você sabe que não é para você, né? Isso é para deixar você informado. Nos outros lugares, quando você encontrar alguém assim, aqui não, aqui todo mundo é santificado, todo mundo só fala bênção, só abençoa os irmãos, ninguém fofoca, graças a Deus. Que alívio, viu? Sabe que minha mãe, desde pequeno, ela me ensinou uma coisa. Ela dizia: se você não pode dizer algo bom sobre alguém, então simplesmente não diga nada. É melhor ficar calado do que falar algo maléfico sobre alguém. Silêncio é um termo muito desconhecido para muita gente. Sabe que tem pessoas que não aguentam o silêncio? Graças a Deus que eu construí uma casa, e o que eu mais amo do lugar onde eu moro, sabe o que é? É o silêncio. Não é porque a irmã está falando menos não, gente, é porque lá é um lugar tranquilo. Aleluia. Mas tem gente que não aguenta, que tem que ter movimento toda hora, que tem que ter barulho, que tem que falar em todo momento. Na multidão de palavras não falta pecado, o livro de Provérbios diz. A gente precisa amadurecer nessa área. Essa língua aqui é uma arma. Eu digo para vocês, se você, se fosse liberado no Brasil, todo cidadão andar com alguma arma, um revólver, uma AR-15, você iria lidar com ele de qualquer jeito? Tá com raiva? Vocês jamais fariam um negócio desse. Eu espero que vocês jamais faria um negócio desse. Mas sabe que a sua língua é uma arma, e ela pode matar, e ela pode ferir, e ela pode trazer dano e prejuízo. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo disse que as palavras que devemos falar para outras pessoas devem ser boas para edificação. É isso que significa bem dizer. É literalmente dizer o bem sobre alguém. E se fizermos isso, Paulo disse que vamos transmitir graça para as pessoas que estão nos ouvindo. Graça é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus. É o favor do Senhor manifesta na vida de alguém. Ou seja, algo de Deus vai ser liberado na vida das pessoas simplesmente por causa das nossas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas pensaram em desistir de fazer alguma coisa, de seguir em um caminho, e alguém veio e disse: o quê? Não, você é muito bom, você é maravilhoso, tem uma unção na sua vida, você não pode desistir nunca. Sabe que tem tanta gente que amaria ver esse talento seu. Aí você escuta: rapaz, eu já ia jogar a toalha, mas eu estou reanimado agora, eu estou repensando essa questão. O que é isso? Isso é graça. E sabe que isso não funciona apenas na vida de terceiros, mas funciona na nossa vida também. Por exemplo, como é que fé vem? Por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 fala sobre isso. Mas a Bíblia não diz de quem precisamos ouvir esta palavra. Pode ser da boca de um pregador, ou pode ser da nossa própria boca. Se eu falar a palavra, os meus ouvidos vão ouvi-la. E se eu estou ouvindo a palavra, mesmo sendo da minha própria boca, fé vem. Da mesma forma, se eu falar bem de mim mesmo, a graça de Deus vai me alcançar. Eu vou estar edificando a mim mesmo. E é isso que Davi fez em 1 Samuel 30, versículo 6, quando a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Como foi que ele fez isso? Com palavras. Ele declarava sobre a sua própria vida as coisas que Deus já havia dito sobre ele, e a graça de Deus se manifestou de tal maneira que ele transformou uma situação angustiante num testemunho triunfante. E eu declaro isso sobre a vida de pessoas aqui. O que era na sua vida angustiante, Deus vai transformar em algo triunfante, um testemunho para a glória de Deus. Eu quero ler mais um versículo, versículo 10, e o grupo de louvor já pode subir. Ele diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago disse que bênção e maldição não devem sair da mesma boca. Em outras palavras, bênção é a única coisa que deve sair da boca do crente. Será que esta é a nossa realidade? Enquanto maldição não pare de sair da sua boca, ela também não vai sair da sua vida. Alguns dos problemas da vida são criados de fato pelo diabo, mas outros são simples resultado de estar falando errado. O diabo, eu creio que ele está muito agradecido por algumas pessoas. Ele ia ter que trabalhar na quarta-feira para montar um jugo bem colocado, uma desgraça na vida de alguém. Ele já estava planejando: eu vou ter que ralar para preparar essa maldição sobre a vida da pessoa. Só que a pessoa, ela mesma já começa a falar maldição. Tudo que o diabo queria, ela mesma está falando. Ele diz: vixe, eu vou tirar folga hoje. Eu não preciso nem me meter. Ela mesma está estragando a própria vida. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Diga: minha língua é poderosa. Ela é poderosa para quê? Para produzir vida, ou ela é poderosa para produzir morte? E a maneira que nós a usamos é o que determina que tipo de fruto nós vamos comer. Na segunda parte do versículo, o autor diz: o que bem a utiliza. Nem todo mundo utiliza bem a sua língua. Você utiliza bem a sua língua quando você fala menos. Você utiliza bem a sua língua quando você medita antes de responder. Você utiliza bem a sua língua quando você fala as mesmas coisas que Deus fala. Todo mundo tem uma língua, mas somente os sábios a utilizam bem.